galera, estamos aqui mais um episódio do Pomodoro Cast, hoje com a presença em luz ilustre do nosso...
Vai de novo, agora soltou, vai.
Quer que eu faça a tua parte? Sou bom nisso.
É bom. Fala galera, mais um episódio do Pomodoro Cast, hoje com um chefe espanhol, Juliano Valese, do Toreiro Valese e agora do bar Yaya. A Yaya Cave.
Yaya Cava Mangê. Você sabe o que é uma Cava Mangê?
Cava Mangê.
Já começa, vai, explica você então pra nós.
Cava Mangê? Cava Mangê é um lugar onde você tem produtos, ingredientes, parecido com o que você tem lá, o Empório Pata Negra.
Tá vendo?
Aquela maravilha de lugar.
Eu tenho uma Cava Mangê e nem sabia.
Mas é bem isso mesmo, Diegão. É um lugar que você tem comida, bebida, coisas embutidos, bons presuntos, que você pode ou comprar para levar para casa ou você pode consumir no local. Isso é uma Cave Mangê na França. Como você é um cara do Ipiranga, talvez o senhor saiba.
Tá vendo? Olha a diferença.
Não menosprezando os amigos do Ipiranga que amo tanto. Entendeu?
O seu sócio é francês lá, né? O Benoit.
Sócio
é
francês.
Né?
Benoit Maturin.
Eu só falei o Benoit porque Maturin já nem
já ia
zoar.
Você
é muito difícil. Mas,
isso do bar.
Isso é no nosso wine bar. Que é o Yaya Cava Mangê.
Ah.
Eu tenho o Toreiro Valese há 15 anos, que já faço uma loucura de manter aquele lugar ainda vivo depois de uma pandemia, de tudo isso que a gente passou. Mas já temos o Toreiro Valese, que é um gastrobar, vamos dizer assim. Gastrobar não, ele é um bar de tapas. Acho que o primeiro bar de tapas em São Paulo. Antes da gente não tinha ninguém.
Você é fã dele, né?
Não.
Porque você é louco pra fazer o Parada, que você fala que adora
Não, pô, mas eu falei pra ele, eu falei, Ju, vamos lá.
Ele é apaixonado por você, porque as ideias dele, tipo, são assustas, tá ligado?
Não, calma que eu quero. Mas eu vou te falar, ele andou evoluindo bem, viu?
Aprendendo,
né?
Posso confessar que Ramon só ele corta nessa birosca dessa cidade. Engana bem.
Pelo menos
mais ou menos
coisa,
ainda,
né?
Engana bem.
Não, mas o Ju é referência, pô. O cara tem um bar ali no Itaim. É Itaim ali, né, Ju?
Itaim Bibi, no Horácio Laffer, 638. Senhoras e senhores, por favor, olha pra cá, olha pra lá.
Pra lá.
Itaim Bibi, Horácio Laffer, bem no comecinho, perto do Parque do Povo.
Eu fui lá com você já.
Quem quiser nos visitar, por favor, venha.
Não, é bem legal lá. O clima lá é bom, a comida é muito boa. Acho
o chefe é meio esquisito.
O chefe é meio doido,
vamos lá. Pra quem não tá entendendo nada,
é essa a ideia,
o que vem a ser uma tapa?
Tapa, uma pequena...
É a mesma coisa que brusqueta, sem ser do mesmo país?
Não.
Começou a polêmica.
Polêmicas
do ar. Põe a faixa.
Primeira
assim,
coisa.
Papa não é brusqueta.
O pomodoro no Brasil é a mesma coisa que o tomate? É mais ou menos por aí. Mas a história é o seguinte. Primeiro, a brusqueta, normalmente. Pão amanhecido, pão velho. Isso, meus amigos italianos. Pra quem não sabe, Valese é italiano. Talvez por isso que acho que a gastronomia italo-hispânica funciona bem no Toreiro.
Então,
o sangue é italiano. A brusqueta normalmente é um pão amanhecido, não necessariamente amanhecido, com algum ingrediente que você coloca no forno, né? Então você faz uma, sei lá, como se fosse um... Como é que chama, Diego? Você que estuda bastante?
Montadito?
Não, montadito não. É um pedaço de pão
uma
com alguma
fatia.
Coisa em cima. Quente. Isso normalmente é quente, né? A tapa nada mais é do que uma porção para se compartilhar. É uma pequena porção que você pode compartilhar. O senhor me corrija se eu estiver errado, se o senhor anda estudando.
Gostaria
no método.
Seu adendo técnico.
Não, porque ele vai vir. Fazer um da tapa é um contexto bem legal, vem da época dos medievais, quando os homens, né, voltavam da guerra, as mulheres eram obrigadas a aguentá-los bêbados, né, porcos de bêbado, né, depois de dias de guerra. E o que elas faziam? Né? Elas pegavam, para tentar fazer os caras comerem alguma coisa, pegava um prato, colocava em cima dos copos dos vinhos ou outras bebidas que eles estavam bebendo, não sei o que eles bebiam na época, eles iam beber algo forte, acho que não vinho, que para estar em guerra, espero que seja alguma coisa
mais forte.
Fermentadão, louco.
Não fermentado, fermentado destilado, né? Tipo os ingleses inventaram o gin. Mas brincadeira à parte, é isso que elas faziam. Elas colocavam um copo em cima da taça e daí falaram que isso tapava o copo. Entendeu?
Tapa porque tapava, entendi.
Isso tem um contexto óbvio já histórico e já vem de longa data. Hoje, determinadas regiões da Espanha, né? Por que quando eu inventei essa doideira de abrir um bar de tapas, eu gasto meu dinheiro só viajando, faço bebendo, comendo e viajando. Se eu entrar na minha conta, tem porra nenhuma. Eu gosto disso.
É isso. A vida
tá
é
bom.
Isso.
E pra mim tá
beber
bom.
Beber e comer.
Eu sou feliz. Em muitas vidas na Espanha, em algumas regiões, cada um tem um hábito diferente. Por exemplo, País Basco. Você chega lá para comer uma porção de alguma coisa, eles servem praticamente individuais. Então, eles acabam chamando de pinchos. Ou porque está espetado. Nos bares, você vai, você toma uma, é do caralho. Você chega num bar, você pega, sei lá, um pomodoro, um pedaço de tomate, come, tem uma copa de vinho, você toma, isso é o melhor que ele tem para te oferecer. E aí você vai para outro bar, ele tem lá, sei lá, o vinho da cara.
Vai perambulando.
E você vai perambulando. Tem um contexto bacana. Lá eles não servem porções tão grandes. Eu particularmente prefiro. Vou deixar eu dividir comida. Acho uma desgraça. Você pega em Madrid, por exemplo, as raciones que eles chamam, as tapas, são maiores. Você vai pedir, sei lá, uma porção
inteira, só que maior.
Lá são maiores. Lá são para duas, três pessoas. Dificilmente quando você vai para um lugar em Madrid sozinho, principalmente fazer pesquisa de trabalho de comida, cara, você tem que estar bem, assim, bem fininho, porque você vai voltar uma... Ou você vai deixar
pança.
Muita comida na mesa. O que para um europeu isso é intragável, né? Então as porções já são maiores. Você vai para Barcelona, determinados lugares, você tem uma porção um pouco mais delicada, não tão grande, não tão pequena, mas eles acham meio termo. E aí no final o contexto da tapa, pelo que tudo que eu estudei, pelo que eu vi, pequenas porções para serem compartilhadas. Nada além disso.
Para tapear
aqui. E pode ser fria.
Pode ser fria, pode ser quente, você pode entrar no contexto.
E o pão?
O que quiser. O pão, não necessariamente você precisa dele, mas a maioria das vezes
agora. Não precisa ter pão.
A gente tem pão na situação dos próprios montaditos, que vem montados em cima de um pão, ou dos pintos, que já vem.
Mas, por exemplo, um melão com Ramon é uma tapa?
Precisa... É uma tapa. Mas normalmente você não serve um. Você serve, sei lá, uns 4, 5 no pratinho, pra você entender mais fácil. Você vai receber uns pentelhos na sua casa. Você não estava sabendo de nada. Alguns amigos da sua mulher, ou amigas da sua mulher. De repente, isso é bom, isso não é tão ruim. Você vai lá, passa no Cava, que é um lugar bacanérrimo de embutidos.
Isso, passa na Cava.
Na Cava.
Na Cava.
Na Cava. Na Cava. Na Cava.
Oh, aliás, tem os embutidos lá, pede para você pegar. Só pode a gente colocar aí. Tá na
Você passa na Cava, pega dois, três tipos de embutido. Coloca lá uma porçãozinha de cada na mesa. Passa no Diegão, pega uma azeitoninha, pega mais um pouco de Ramon.
Brilhou.
Jogou um pão, você tem uma refeição, teoricamente, um queijo, você tem uma refeição bacana para você comer com seus amigos, para compartilhar um pouquinho de cada coisa. Então você pode chamar de cada coisinha dessa de uma tapa.
Ó, tá vendo? Tá.
O cara é um food trotter. Ele viaja o mundo pesquisando todos os tipos de comida.
De rua.
Tá, de rua. E a gente, se você fosse analisar aí de 0 a 100... Quantos por cento você é espanhol, é tudo espanhol? Porque tudo que eu li sobre Torero, Valesse, espanhol, espanhol.
Mas essa, assim, quantos por cento eu sou espanhol na minha cozinha, no Torero, Valesse?
No que você serve.
Cara, naturalmente, toda comida que você traz, ela conceitual. O que eu uso para o Torero, Valesse de espanhol? O conceito. Os ingredientes... 80% são do Brasil, obviamente.
Até por dificuldade de achar, de encontrar.
Não é nem só dificuldade, mas assim, até por uma posição econômica, né? Não adianta eu querer vender o que vende lá no outro lado do mundo.
Só os patanegas,
se eu não tô produzindo aqui. Não, eu já chego aí enquanto os caras cobram ainda, né?
Não, porque a margem ali cima, estoura, né? Põe aí, cara, pra galera degustar.
Bom, o que que a gente tenta fazer? Usar o que o mar tem de melhor, o solo tem de melhor no momento. Obviamente, sempre com bom azeite, né? Deixando aqui sempre, vou ter que fazer o jabá. Andorinha,
com certeza,
o melhor azeite
lógico.
Do Brasil.
Andorinha, o melhor azeite. Queremos você aqui, Andorinha.
Um bom azeite e sem interferência nenhuma do ser humano. Eu acho que é isso. É um bom ingrediente. Pensando em...
Quando você fala isso, é o tipo orgânico?
Não necessariamente orgânico, também orgânico, né? Impossível você sustentar um restaurante com batata orgânica, com tomate orgânico, com cebola orgânica.
É inviável.
Primeiro, porque não tem padrão. Segundo, porque estraga rápido. E terceiro, porque teu bolso não aguenta, irmão.
Galera, um pouco de verdade aí.
Entendeu?
Essa
que é a verdade. Agora você perguntar, Juliano, mas você não...
Aquela cenoura que tá assim, né, ó.
Por exemplo, alguns outros ingredientes, sim, são. Mas são ingredientes que a gente tem um consumo muito rápido. Porque o que acontece muito com a história do orgânico, né? Para ele chegar pra gente, ele demora muito. E a maioria dos produtores pecam num grande lance, que é, quando ele sai da terra, não colocar ele numa câmera fria, numa geladeira, para tentar segurar ele ao máximo. Então, você imagina que você colheu ele hoje de manhã. Hoje tá um puta calor.
Certo.
Você vai manter ele dentro de uma caixa. Ele vai te entregar amanhã. Qual que é a chance de eu usar as folhas dele? Que seria... Que eu poderia usar nos meus caldos, que eu poderia colocar numa salada, numa entrada.
Já murchou
numa, tudo. Sei lá, numa guarnição de um prato, ou até numa decoração, dependendo de que folha. Então, eu poderia usar ele por completo. Eu não geraria lixo nenhum, entendeu? Então, isso é o grande dificuldade de trabalhar.
Seria com... o livro, né? O que o livro te ensinou. Exato. Aqui, o mestre estudioso.
O que acontece é que a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar com orgânico ainda em São Paulo por conta da distância que essas hortas estão, né? No modo geral. E como isso... Como isso chega dentro do restaurante?
A logística é difícil.
Tem, né? Orgânico? Tem. Quantos por cento? 30, no máximo. Eu não posso mentir. Seria um canalha de falar
que... E quando você fala, então, é o minimamente manipulado?
Minimamente manipulado é... O que Deus... É que eu sempre brinco. O que Deus te dá, você olha, interpreta e só coloca. Você faz ele grelhado, frito, cozido.
Ah, entendi. Menos processado,
menos
talvez.
Menos processado. Você não inventa moda. Não faz... Não fica jogando molho, não fica escondendo, entendeu?
Faz espuma, não sei do
que. Você deixa ele do jeito que é, não contra e muito menos não a favor de uma outra gastronomia. Mas no Toureiro a gente faz uma comida super simples, a gente não inventa moda, entendeu?
Tipo, você ilustrou bem, tipo, chega em casa, eu preciso fazer alguma coisa que tá chegando visita. Você corta ali com a faca, montou,
é isso,
acabou.
Cara. Obviamente com, né, com pensamento em cima disso.
E além das tapas... A gente... E tapas eu posso considerar a entrada, aquele começo
ou não,
do jantar.
Ou não, ou você pode ir lá só para comer isso. Imagina na mesma refeição. Não, à tarde não, você pode ir no jantar ou no almoço, qualquer horário, essa hora que você vai comer. Imagina na mesma refeição você fazer comer 5, 6 coisinhas diferentes. Eu particularmente acho isso animal.
A última vez que eu fui lá foi isso aí.
Você
a gente
então é isso. E vinho. Agora, óbvio, se você quiser ir para uma coisa mais clássica, comer uma tapinha de entrada, ir para um prato e uma sobremesa, você também tem essa opção. E aí, uma coisa que os espanhóis acho que tem de forte são os arroces, né? Que eu acho que aí, eu acho que isso reflete muito, até uma coisa que a gente vem chamando bastante atenção para o olhar disso, no modo geral, para o Brasil, especialmente. O fato de eu usar um grão, o grão de arroz que não seja brasileiro, hoje eu já uso um grão de arroz brasileiro, parecido muito com o arroz espanhol, produzido aqui na Mantiqueira, tem um... Você chega a te mostrar esse arroz? Se pegar esse arroz pra você ver, que a gente chamou arroz espanhol, arroz bom.
Cuidado aí, né? Que os caras ali, você sabe pra onde vai parar isso aí, né? Ali rola uma parceria ali, né?
Ah, tá bom.
Isso, a gente tá falando principalmente de paella aí, no caso.
Ou paellas ou arroces, do jeito que você quiser chamar. O grande lance é que você, se você pegar um arroz, você consegue, numa única refeição, com um único prato, colocar tudo o que você precisa nutricionalmente.
Não, animal.
Nutricionalmente numa refeição e numa alimentação de uma família. Não interessa qual dinheiro que ela possibilite ter. Não interessa o quanto ela tem no bolso para gastar. Porque, assim, as pessoas têm que desmistificar. Acho que isso é um negócio legal de falar. As paellas, os arrozes, não só existem de frutos do mar. O que acontece é que hoje, quando as pessoas olham a Espanha, lembram de paella. O paella, como queira
paella.
Chamar. Esse fala mais, o Diegão...
Ele tem o sotaque e tal.
Por isso que eu falo arroz. Né? Por que eu falo isso? Porque com o próprio caldo, aí você imagina, vamos voltar para a história do orgânico. Você pega lá os caules, as raízes, aí você pega, teoricamente, os ossos, lá do seu, dos ossos que você ia jogar no lixo. Então você faz um caldo disso, você extrai disso em água fervente e algumas outras coisas, obviamente. Você reduz, né? Então, vai aqui reduzir. Você pega, coloca água e deixa baixar o volume para você tirar o máximo de nutriente que tem dentro ali da sua panela. Você tem aquele caldo super concentrado. Cara, você consegue servir uma refeição. Não necessariamente você precisa ter a proteína toda vez como ator principal. Você pode ter, por exemplo, um caldo,
um puta
caldo de frango, um puta caldo de porco, um puta caldo de carne. E se você não tem grana, um exemplo, você pode colocar legumes e verduras em cima e ter uma refeição para sua família, né? Então, acho que assim, o olhar para a coisa tem que um pouco mudar. E o que é legal?
E eu percebo isso comendo ali a sua comida, nessa linha?
Com certeza nessa linha, total.
Ah, que legal.
Então, a gente mistura nos nossos arroces e nas nossas paellas.
Mas é bem diferente do Diego, que tipo... faz pipoca.
É, não, o negócio faz, hoje é, mirou aqui os dois, né?
Aí ele manda, como que é que você fez lá?
Não, eu fiz creme de pipoca.
Não. Farinha de manteiga, farofa de manteiga.
Não, do quê?
Do jantar lá que eu comi, o polvo na farinha de manteiga.
Não, é pó de manteiga de carvão.
Olha, porra, velho. Porra, mano. Isso é... Aí...
Não, mas
quando eu era adolescente, eu fumava um tóxico. Chegou uma vez que eu parei. Não que eu, discrimine e recrimine. Sou super a favor da legalização pra esse tipo de pessoa brilhar. Entendeu?
Puta merda.
Não, mas um pozinho de manteiga é de boa, pô.
Então a gente tem, só pra finalizar, a gente tem um cardápio onde você tem... Que a gente fala mar e terra, para quem terra, lembrando que o solo é a terra, né? Não só os animais. E assim, a proteína ainda é o foco principal, não do Toreiro Valese, mas do cliente.
Comercialmente falando.
A gente não consegue fugir tanto da proteína como a gente gostaria. Até financeiramente falando, isso ia ser melhor pro cliente e pro restaurante. É bom para quem vende, bom para quem paga. Né? Porque não tem milagre.
Bom, conceito top.
É, não tem milagre, cara. Que eu acho que o grande lance, que assim, no meu modo de ver, porque eu teria tem 15 anos, eu tô há 25 anos fazendo gastronomia em São Paulo. Eu acho que assim, as pessoas acho que se perde um pouco com essa história do glamour da coisa, né? A gente não consegue ir num lugar simplesmente... O restaurante, ele não serve como um lugar para alimentar-se. Ele é o lugar que você leva alguém, uma data específica. Se isso tivesse, se a gente conseguisse quebrar isso e colocar ele numa rotina cotidiana, como é na Europa, como é na Ásia, como é em outros lugares do mundo, isso não reclamando o Brasil, sim, mas como deveria ser, por causa de um ciclo sustentável, né? Não falar isso como um slogan bonito, né? Mas o que é sustentabilidade, né? É você cuidar primeiro da pessoa que está morando no local, depois o que tem ao redor, né, disso, o que você tira disso tudo, né? E aí você entender, porra, esse eu posso, sei lá, eu planto tomate, eu posso colher tomate e mandar pro Diego, que é que tá aqui do lado. Ah, o outro faz mandioca, então eu posso tirar isso daqui e trocar com ele. Ele já não gasta, ele já pega e aí vai, você entendeu? Entendi. Então se a gente consegue unir junto aos nossos fornecedores, né? Meu trabalho hoje muito maior é isso do que cozinhar. Hoje praticamente eu não cozinho, infelizmente.
Você fica conectando os pontos.
Eu fico conectando os pontos e trabalhando matemática o tempo inteiro. A parte mais chata da gastronomia. Que é fazer com que, literalmente, o tomate seja utilizado até o fim.
Na verdade, então, o desafio é você, para entregar isso, tudo que você está falando, você tem um bloqueio, uma aceitação reduzida, vamos chamar assim, de um menos proteína, como você falou. E a mágica de transformar isso em dinheiro ainda.
Exato.
Uma pergunta que saiu aqui. Normalmente, você estudando gastronomia, eu vi que você estudou nos Estados Unidos. Uhum. Normalmente, você vai pro exagero. Não tô pegando no seu pé, não. Você vai pra técnica, você vai pra fazer isso. Não sei na sua época, mas hoje em dia, vamos colocar, hoje é espuma disso, é não sei o que daquilo. Como que você foi simplificando a cozinha... sendo que o seu alimento, ele se torna muito mais contextualizado.
Eu acho que tem um lance aí meio de onde você veio, né? Eu acho que tem um...
Mas você entendeu o que dizer, né?
Entendi.
Tipo, a puta comida que ela
Coincidentemente, a gente tava vindo pra cá hoje e a gente tava conversando sobre isso, né? Mas eu acho que tem muito de onde você veio e onde você quer chegar. Eu, por exemplo, acho lindo isso, mas eu não acredito dentro do meu restaurante. Por que que eu não acredito? Porque pra fazer um trabalho desse, eu obrigatoriamente tenho que ter muita gente envolvida lá dentro.
Nossa,
muito mais pessoas trabalhando para conseguir entregar à mesa toda essa técnica. Né? Então, assim, eu acredito mais no trivial, né? No fogo, no cozir, no cru. O que, se você for parar e pensar, acho que talvez tenha um erro aí de data, talvez no que você estava pensando. Me corrija se eu estiver errado. A gente foi tanto que a gente está voltando para os tempos dos Neandertais, João. Isso não vale para o mundo, né? Porque se você olhar a gastronomia no geral, esquecendo que ela é comida, o que a gente precisa para sobreviver? Comer e beber. Isso é o princípio socioeconômico de qualquer história, inclusive para você sobreviver. Então a gastronomia, ela explica algo muito além do que fazer um prato. Acho que fazer um prato hoje é o de menos. Agora, o que está ao redor disso tudo, né? Que é o que a gente estava falando. Não adianta nada eu pegar e cortar um presunto a qualquer custo E não importar de onde veio esse porco, como é que ele foi, o que aconteceu com ele, se o cara que cria ele de uma forma adequada, se essa coisa rola de um jeito certo, como é que isso chega aqui na cava, né? Como é que eu manipulo isso aqui, como é que eu entrego isso pro meu cliente. Então, assim, tem algo maior aí
por trás. Até indo pro bem-estar animal, você diria.
Um total, cara. Eu acho que é um total, sem muita filosofia aqui, porque eu não sou desse radical.
É, na verdade, é muito tênue a linha do discurso. É. Com o que realmente é, né?
É, mas eu acho que
foi
assim...
Foi uma evolução também, né? A galera, é o que você falou, foi pro extremo e aí se perdeu um pouco da base e agora a galera tá entendendo que teve até o momento da churrascaria, lembra? Pô, tinha churrascaria pra caramba, a galera ia se detonava de comer carne. Hoje em dia, velho, já morreu, né?
Eu não sou contra nenhum tipo assim, de vilão, né?
Hoje estão
querendo culpar a pecuarista... Por causa
a
do
polaridade,
mundo,
né?
Não querendo dizer que o pecuário é a culpa da desgraça do mundo. Mentira. É. Isso é uma sacanagem.
Não, eu concordo.
Isso é uma coisa de quem não lê. Desculpa, né? Você falar que o pecuarista é o causador do maior problema mundial, desculpa.
Que tem a vaca aí, consome o...
Tem nego aí por trás que, meu, tá fazendo coisa bem pior, né? Destruindo a rodo aí pra plantar trigo ruim, pra fazer um monte de coisa. E ninguém tá assistindo, tá achando bonito.
É.
Você entendeu? Então, sei lá, conversa pra muitos podcasts.
Vixe, isso vai longe, porque se você entrar nessa linha da gastronomia, que a gente começa a, igual você falou, polarizar a parada, não existe o lado certo e o lado errado. É o lado que ele acredita e o lado que o outro acredita.
Né?
Se é viável o negócio do outro, se o seu negócio é viável...
E aí, não fugindo da sua pergunta, respondendo, eu acredito em interpretação de ingredientes, ponto. Não transformação. Você me perguntou, como é que você
aí,
vê bababá, bababá, entendeu?
Corte.
Estados Unidos.
A textura de um cru junto.
Eu vou te falar, a escola aqui no Brasil é muito melhor do que lá fora, pensando em escola. Eu fiz isso lá fora porque eu fui fazer outro curso lá, eu não tinha condição intelectual para acompanhar o curso. E como eu já tinha pago...
O outro, administração, né, que você foi fazer?
Não, administração eu comecei aqui.
Continue sobre sua vida.
Aí eu fui fazer e-business. Eu achei que eu ia fazer um negócio, porque meus amigos estavam no mercado financeiro, e aí foi bem nas primeiras turmas de trainee dos bancos, tá? Eu falei, eu preciso fazer esse negócio, eu precisava falar inglês, eu não falava inglês. Aí fui querer falar inglês na Califórnia, ou seja, voltei falando merda nenhuma, porque eu lá falava portunhol, não precisava falar inglês. E aí, um momento, eu, tipo, beleza, fiz os cursos, cheguei lá, peguei Foundations Class. Imagina, eu saí o modo de asiático, e era divertidíssimo, porque os caras são ótimos. Só que você não falava inglês.
Isso no ADM ainda?
Isso não, isso já em Santa Bárbara, na Califórnia. Ah, tá. Isso com a matrícula trancada aqui. Aí passei, bom, acabei o curso de ESL, né? Que é o curso beginners lá pros caras que nem eu, imbecis.
Noobs.
Não sabe porra nenhuma.
O cara faz o testinho de QI e fala, meu, você vai para aquele canto ali.
Tá vendo aquela sala ali?
Vai para aquele canto ali junto com aquele asiático.
De joelho. E aí, acabei, aí fui pro college, que já é um sistema americano de ensino, que você tem um preparatório do college para uma universidade. E aí, acabei todos os módulos de curso de inglês, aí tinha uma hora que eu tinha que optar. Ou conseguir. Isso depois de uns 8, 9 meses, eu achando que eu ia fazer em 3 e nada. Aí ou eu ia pro curso.
Quantos
anos
você tinha?
Eu tinha 21. Ou eu consegui, ou ia pro curso que eu fazia, só que, cara, eu já tinha que estudar, eu ficava praticamente o dia inteiro à disposição do college. E eu não tinha pai pra ficar me bancando. Quer dizer, ele não queria mais, não aguentava mais. Entendeu? Falou, cara, desencana, tio, você vai ficar aí só aprontando.
Na Califórnia.
Acho que eu não sei o que você tá fazendo aí. Na Califórnia, tranquilão. Você quer? Se vira. Eu falei, então beleza. Aí eu comecei a trabalhar. Só que no college, eu me liguei que é o seguinte, que a galera trabalhava legal interno. E, cara, eu falei, mas peraí, que curso é esse que rola? É um curso de gastronomia. Eu falei, vou lá no curso de hotelaria, então vou pegar. Como eu já acabei, deve ser mais fácil do que esse outro curso que eu queria.
Oportunidade total.
Não, oportunidade não, questão de QI mesmo, era burrice minha. Era mais fácil.
Não, você não curtia nada de gastronomia?
Não, eu cozinho, minha família é italiana, em casa você acorda com cheiro de comida. Então, desde pequeno eu vou pra cozinha. Já tenho essa aptidão.
Existia uma predisposição.
Mas você curtia?
Inconsciente. Predisposição inconsciente.
É. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Bicho, aquelas puta loira dos olhos verdes. Atendente. De frente pro mar. Eu falei, aí que eu vou.
Aí
eu olhei lá as notas. Nota 75, 80, o outro era 96.
Dá pra ir, dá
96
pra ir.
É 9,6, entendeu? A outra dá pra ir, a outra era 6, 7. Eu saí do colégio, mal tirava 5. Eu falei, bicho, eu vou nessa outra, né? Aí eu peguei, putz, aí comecei. Só que o que era legal? Como os caras têm, como toda a finalização de quarter, eles têm um estágio mínimo obrigatório num restaurante, que eles já têm convênio. Então, bicho, foi
não precisa nem fazer prova.
Não, você já vai direto e recebe. Então você ia, pagava o college, estudava, trabalhava, recebia e fazia o ciclo completo. Então dava pra eu ficar. Então era animal. Aí eu estendi mais um ano e meio, entendeu? Nesse oba-oba pra ficar
bugando. Quanto tempo total, Ju?
Ah, eu fiquei nesse curso. Eu não fiquei um ano e meio, porque eu acabei ficando de saco cheio, porque eu queria voltar. Fiquei um ano, foi um, dois, três quarters. Foi quase um ano. Que é dois
e aí você volta ao pica.
Pica de quê?
Da gastronomia.
Porra nenhuma. Eu só pica no clavo. Pica de nada. Não, aí voltei com uma base. Voltei com uma boa base, entendi o que era área fria, área quente, não sei
exemplar.
O quê. Exemplar. É,
mas antes do Toreiro, você trampou em outro restaurante? Você não, chegou a atuar? Não. Você já foi
não,
na...
Não, antes do Toreiro, eu tive um sócio, que é o Sassá. Você conhece o Sassá?
Sim, conheço.
A gente abriu um restaurante japonês, numa onda de fazer aulinha de... E foi nessa história que eu tava morando na Califórnia ainda. Eu vim, que teve um spring break lá, eu vim pro Brasil, ele tava dando aula de sushi atrás da casa da mãe dele. Eu falei, que porra é essa? Ele falou, mano, tô pegando mulher pra caralho. Não tenho dinheiro nem pra pagar o drink. É isso, eu falei, então vamos nisso.
Mas o que ele tava fazendo?
Ele tava dando aula de enrolar makimono, fazer enrolar de...
bambuzinho lá?
É, bambuzinho. Igual você enrola os caras pra encher a linguiça.
Eu fazendo gominho, o cara aqui, eu do sushi.
Era mais habilidoso, pelo menos. Só você mistura e bate. Tô brincando. E aí, eu falei, pô, que legal. E eu não tava fazendo nada. Falei, vou te ajudar. Aí eu fui, voltei. Quando eu voltei, falei, vamos fazer esse negócio junto aí. Vem me ajudar. Só que eu tinha estudado num colégio, conheci uma galera. Comecei a bombar as aulinhas dele. Então, tipo, booking. Todas as aulinhas dele, booking. Aí começamos a dar aulinha de comida japonesa na casa da mãe. Não sabia fazer nada, nem segurar na faca. Japonês.
Não sabia nem as facas.
Diferente. Eu tinha morado com um japonês, a gente tinha aprendido bastante coisa. Falei, mas cara, esse cara tá muito louco. O cara é turco, fazendo comida japonesa. Cara, esse cara é louco. E eu quase não gosto dessas cagadas, vou também.
É isso.
22 anos, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com um dólar no bolso. O dólar tinha acabado de subir, eu tava comemorando que o dólar tava explodindo. Eu não tava achando ruim. E aí abrimos o Sassá Sushi.
Que é do lado do...
Não, isso foi antes, cara.
Que é do lado do Toreiro,
o Sassá,
né?
O Toreiro, eu abri em 2007. O Sassá Sushi, se eu não me engano, foi 2003. Aí a gente teve esse restaurante antes, aí depois eu realmente resolvi virar uma cozinheira, aprender
não é comigo, comida japonesa.
Parar de ficar enrolando literalmente os caras, fazendo temática.
Sua função era o quê? Enrolar uma paradinha?
Minha função era enrolar os caras no salão. Nem na cozinha eu entrava.
Se você parar meia hora de trocar ideia de negócio com o Juliano, meia hora, você sai de lá sem as calças, paga, porque o bicho é liso,
abriu o Toreiro e foi nessa que a coisa foi indo, mas...
E aí você abriu o Toreiro sozinho?
Não, abrimos em sociedade...
Com o mesmo cara. Aí
você
falou assim, deixa eu ver...
Uma hora aqui,
Espanha.
Que acaba...
Como todo... Não, abrimos um Toreiro já, que era um bar de tapas. E aí, como uma hora todo casamento chega, tem seu fim, a gente teve o fim. Mas aí ficamos carregando nossos filhos, que carregamos até hoje.
Mas como é que surgiu a ideia do Toreiro, Ju?
Cara, então, a história foi nessa onda do tapear, né? De comer de pouquinho, tomar uma taça.
Que você falou lá, era
e você
primeiro,
serve
né?
Sobre a taça ou não?
Não.
Poderia, né?
Algumas vezes a gente tenta fazer isso como conceito, mas ninguém entende.
Galera, que merda é
não,
essa aqui?
Não, a gente tava nessa agora, Sherry Week, no negócio do Jerez. Aí eu falei pra galera, pô, o que você vai fazer? Eu pego a taça de Jerez, coloco o negócio em cima e serve. Paga o Ramon pra ser legal, melhor harmonização que tem com o Jerez, Ramon pra tá negra. Só que quem vai bancar são vocês, os caras. Aí o. E ainda nesse dia eu lembro até, falei, meu, melhor Ramon, não é brincadeira. Falei, meu, vocês têm que chamar o Diegão, cara, porque é o único ramoneiro que engana aqui no Brasil, é ele, o resto não é.
Mano, a gente não sabe se ele faz certo, se ele faz bem,
não,
mas
tem
só
referência,
tem ele.
Não tem referência.
Bem, porque eu já vi uns três falando que faz e não faz. Ele faz, não vou puxar o saco não, mas ele faz bem.
Já, aí, tá vendo? Até contratei no início.
Pega aquelas mãozinhas assim na tela. Assim,
até contratei ele. Peixinho cheio, mas contratei pra fazer essa porra.
Já fizemos uns eventos lá no Toreiro. Foi quantos já?
Foi alguns lá. Foi legal.
Foi bastante.
Terou. Bom, aí no final foi isso. A gente abriu. Aí quando eu comecei o Toreiro, eu comecei a entender exatamente o que eu tava te contando anteriormente. Cara, não adianta eu querer fazer um prato se eu não pensar o que vem por detrás disso. Quem tá envolvido nisso? Né? O quanto eu posso ajudar ou prejudicar com uma decisão minha. E aí mudou completamente meu pensamento sobre a história, sobre o assunto. E aí eu realmente acho que comecei a entender o que era ser um cozinheiro. Não era só uma execução de... É fácil cozinhar, cara, com bom ingrediente. Agora, como é que isso acontece num todo? É o buraco mais embaixo. Né? E aí quando a gente tem uma coisa que eu acho que a gastronomia traz para nós, microempresários, né? Acho que micro loucos, né? Não tem empresário, porque a gente é louco. É essa inserção social que a gente faz, porque a gente pega pessoas que... por exemplo, a gente pega pessoas que vêm, sei lá, de uma situação que não tem oportunidade de nada, e você descobre nesses caras um talento que Deus deu, nem ele sabe por quê, né? Que é uma habilidade, uma faca, um gestual, na história do paladar, né? O paladar é uma coisa muito louca. Você pode, muitas vezes, ensinar o cara simplesmente com o cheiro. Que o mais barato não, nem sempre é o melhor, né? Na hora, é muito legal. Um dia, se vocês quiserem passar 3 horas da tarde, a hora do almoço desse meu, eles sentam. Parece uma grande mesa de domingo.
Aí que é o legal, né?
Eles ficam lá trocando ideia, brincando. E não tem essa coisa, comida diferente do cliente, não. Eles comem... Meu termômetro, para saber se tudo tá bom, é eles comerem exatamente o que a gente vai comer. Óbvio que eu não vou ficar tacando polvo e camarão lá pros caras. Eles nem vão gostar, a real é essa. Mas digo, por exemplo, você vai pegar os pescados que vêm vivos, que a gente recebe. Pô, aquela parte das nadadeiras, que pra mim são as melhores, tem restaurante chique aí que vende e cobre uma fortuna. Eu deixo pros caras a bochecha, dali sai caldo, dali sai pirão. Então você começa a mostrar isso pros caras, o quanto eles podem economizar com uma alimentação saudável e tirar um pouco da indústria da casa deles, né? Porque é muito comum você ver aquela coisa da bolacha.
É, a oportunidade...
É animal,
até pela, cara. Pelo preço para adquirir isso...
Não, aí hoje eu tenho uns que chegam para mim e falam, Juliano, você mudou a minha vida. Ele ganhando o mesmo salário, assim, no decorrer, com os devidos correções e tal, mas evoluiu ou não, né? Mudou de cargo ou não. Mas fala, cara, eu gasto muito menos, minha família é muito mais saudável e eles não precisam do SUS. Infelizmente, porque o SUS não é ruim, mas eles não têm espaço para todo mundo. Né? Então, quando você consegue...
Juliano Valesse, Toreiro Valesse, Valesse, um cara monstro. Você é o único bar especializado em tapas de São Paulo?
Não, hoje a gente tem alguns bons.
Então, é o melhor restaurante de tapas de São Paulo desse cara
longe
aqui.
Longe de ser.
Desse cara aqui. Se eu for lá no seu restaurante, o que eu vou pedir que vai ser foda? Não na sua opinião, na opinião estatística. A tapa, o prato, a sobremesa.
Pantomaca.
Pantomaca é bom.
Pantomaca nossa é bom. Nosso polvo é muito bom.
Como que é o polvo?
Pulpo é azeite, alho laminado. Um pouquinho de pimenta calabresa. A gente salteia ele, flamba ele em jerez, que é o fortificante espanhol. Vai um pouco de tomate, que acaba confitando dentro do azeite na hora que você põe em pressão. E na hora que você flamba, aspargo e limão siciliano. E você fica chuchando com o pão, comendo com a mão.
Essa é a melhor parte.
Essa é uma
parte. Ele vem cortadinho como?
Ele vem como tem que ser, sem se esconder. É macio e bem...
Não é igual o Diego que faz um tartar assim, põe no pão. Ah,
voltou. Tá vendo?
Não, ele vai cozinhar, não sei o quê, o choque do povo. No final ele é tartar.
Isso é uma coisa que sai bastante, uma coisa que a gente tá vendendo muito agora, de tanto eu ficar falando no salão. É a nossa paella camponesa.
Pô, essa é bonita.
Que é uma paella à base de caldo de pé de porco. Com tudo que é talo, blá, blá, que sobra, a gente joga lá pra lá. Então, o pé de porco tem colágeno pra caramba. Então, a gente extrai tudo isso, deixa de um dia pro outro, elimina o excesso de gordura, obviamente, porque senão também fica muito pesado. Aí, a base dela vai o arroz bomba nacional, que é o nosso arroz da altitude, que é da Mantiqueira aqui, do nosso amigo Ricardo, que a gente conseguiu desenvolver um arroz no Brasil, que é melhor, eu acho, até do que o arroz bomba. Aí vem cogumelo, bochecha de porco, que é uma coisa que eu amo trabalhar, que não tem gordura, é bem legal. A bochecha mesmo. Frango caipira, tistorra, que você deve saber o que é a linguiça espanhola, que é um pouco apimentada, tem bastante
tem
páprica.
Mais ou menos.
E a gente também tem bastante legume e verdura cru, em cima para fazer esse contraste.
Com talinho, caldo, que é mais talinho para mastigar.
É, para fazer esse contraste dos amargos e tal. Esse é um prato que barato, que qualquer um pode fazer em casa. Nada que você precise estuprar o cliente e ele sair de lá insatisfeito pela conta, entendeu?
Não, mas inclusive, galera, entra lá no Insta do Toureiro Valese, que tem as fotos lá, porque o Juliano também, ele faz mais a produção das fotos.
É boa, porra!
Né? As fotos profissa, tira assim, ó, é bem
bonito.
A foto
engana bem, né?
Não, mas
é igual a gente aqui. Você vai comer ruim, mas a foto...
aí você tem que comer e fingir que tá bom assim.
É.
Mas é isso.
Maravilhoso, nossa. Maravilhoso.
Aproveitando, passando aqui para agradecer o convite. Espero que eu não tenha, para variar, não deixei ninguém falar.
Não, mas
se
é isso.
Uma coisa
pra editar, a gente sempre tem um problema de edição pra aqui. Para editar vai ser ótimo, porque é só deixar o microfone desligado e o resto vai dar tudo bem.
Espero vocês lá. Horácio Laffer 638, para quem quiser ir. Para quem quiser saber um pouco o que a gente faz, @ Toureiro Valese. E é isso, Diegão.
É isso.
Muito obrigado, beleza? Pela presença.
Obrigado.
Estarei lá.
Por favor, vai ser um prazer.
Vou com a minha excelentíssima esposa. Vai, se você quiser, você está convidada.
Obrigado.
Né? Eu vou comer um polvo. Não, vou comer paella. Vou comer
tem
um
uma polvo. Partezinha... Que é uma partezinha na frente, assim, aquela... Como é que chama aquela externazinha que tem? Sabe que é a prefeitura...
É um ladinho, assim, ó.
Um puxadinho?
É, um puxadinho.
Um puxadinho.
Os caras roubam da prefeitura, né? Põe lá um mezanino.
Paguei caro, viu?
É.
Não, essa parte eu acho bem legal, assim, de tomar um... Porque tem bastante drink legal, ele serve... inclusive, ele tá falando toda essa
coisa. E o Pata Negra, cadê?
O Pata Negra nunca chega lá, porque sempre acontece algum problema no caminho.
Não, mas o Robenildo, ele tá falando disso, não, mas nosso... o Robenildo tá cortando bem.
Tá cortando bem, treinado aqui pelo Diegão.
Aí, não, o Robenildo...
Se você precisar de curso de corte de Ramon, Diego Garrido tá aí.
Por favor, Empório Pata Negra.
Empório Pata Negra. Aliás, temos presentes aí ou não?
Ah, é verdade, ó, Ju.
Aqui, esse podcast, como ele é muito grande, o alcance é absurdo. A gente tá agora em 70 seguidores. Não, já tá mais, 200 e pouco, 300.
É, né?
A gente está patrocinado aqui, ó, lindo, maravilhoso. Queria que você apresentasse.
Você ganhou um kitzinho da Éder e Hans.
Ó, que maravilha.
E aí tem alguns embutidos, algumas coisas. Éder e Hans.
Eu recebi isso aí, viu? Aliás, falta você me entregar, né?
Não chegou ainda.
Cava não. Cava se você quiser aprender.
E você...
A gente faz um treinamento lá para os seus funcionários no seu restaurante.
Obrigado. Agradecer também a Lavinheria, que sempre manda uns vinhos pra gente. E esse é seu, de presente, pra você levar pra casa.
Aí, mano. Aí, tá vendo?
Tá demais, hein?
Pô, é vinho top. Esse Agradecer Café Máquinas. Infelizmente, você não vai ganhar um ensacador. Mas Café Máquinas, obrigado.
Mas se quiser vir pegar na linguiça aqui depois que o Peterson fez, tá tranquilo, pode vir. Feito com Café Máquinas. Obrigado, Ju, mais uma vez. Obrigado pela moral. O Ju, a agenda dele é meio corrida, então o podcast foi um pouco mais curto.
Mas que ele falou só de pergunta que a gente teria que fazer, daria uma hora. Mas
daria.
Ele faz a pergunta e a resposta. Isso é
isso. É só
galera, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e mande para os seus amigos. A gente precisa que a galera mande para os outros, tá?
E compartilhe, por favor.
Se estiver vendo pelo corte dos stories também, clica aí no aviãozinho e manda para os outros.
É isso.
Vamos, mano.
Beleza? Obrigado.
Obrigado.
Valeu.
Valeu. Vamos.